Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 150 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2024 e, como é habitual às sextas-feiras, ou passou a ser recentemente, a edição de sexta-feira é feita em direto, ao meio-dia e meia, e nela podem participar no direto os subscritores premium do meu Substack. E vou colocar a rodar aqui em baixo o endereço, é tadeia.substack.com. Depois toda a gente pode ver. Quando acabar o programa, eu vou libertá-lo no meu canal de YouTube para toda a gente poder assistir. Mas participar, perguntar, comentar à sexta-feira é exclusivo dos subscritores premium do meu Substack. São fundamentalmente aqueles que optaram por apoiar o meu esforço para manter o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média. Fazem uma subscrição que vos custa 5€ por mês e, por isso mesmo, depois têm uma série de benesses, uma série de vantagens. O facto de receberem todos os textos a que eu escrevo no meu Substack, terem acesso ao arquivo, poderem comentar, terem acesso ao meu canal de Telegram, terem acesso ao meu servidor de Discord, poderem ver as edições do Futebol de Verdade Flash logo na noite dos jogos. Ainda ontem à noite, por exemplo, receberam o meu comentário de cerca de 15 minutos ao Benfica Olympique de Marselha, que os outros vão poder ver aqui no canal do YouTube, mas só 48 horas depois do jogo. E hoje à noite vão receber também a edição do Futebol de Verdade Flash relativa ao Gil Vicente Sporting, que eu farei no final do jogo e enviarei para os subscritores premium do meu Substack, sendo que os outros só vão poder ver exatamente as mesmas 48 horas depois do início do jogo. Portanto, já sabem, hoje quem está aqui em direto é porque é premium, quem não é premium pode ver mais tarde, mas não pode participar. Eu estou a fazer este ligeiro introito, que vocês que cá estão em direto então já sabem, estão cansados de saber, também um bocadinho para esperar que se junte mais malta, porque já sei como é que é, o pessoal nem sempre aparece aqui logo no momento. Hoje, no Futebol de Verdade, vamos ter uma série de coisas que são diferentes, além da interação convosco, como são menos, e neste momento são 16 que cá estão, mas como são menos, há, portanto, capacidade para meter mais coisas no programa. Vamos ter Q&A, vou responder a duas perguntas feitas por vocês. Uma das perguntas foi feita no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord. Eu selecionei uma das que por lá apareceram esta semana, a outra fui selecioná-la às caixas de comentários dos programas que fui lançando esta semana por aqui mesmo no meu canal de YouTube. E deixem-me só dizer, fazer aqui uma pequena reflexão convosco sobre isso, porque o programa desta semana que tinha mais comentários foi o Futebol de Verdade Flash do Sporting Benfica, relativo ao campeonato, o Sporting 2 Benfica. O mesmo, 48 horas depois, houve muita gente que apareceu a comentar e todos os comentários, menos um, foram sobre a arbitragem. Portanto, eu acho que é preciso ter, de facto, muita paciência para 48 horas depois ainda estarem a pensar na arbitragem. Quer dizer, passaram 48 horas sobre o jogo e o que é que as pessoas estão preocupadas? O árbitro. O que é que fez o árbitro? O comentário que não foi sobre a arbitragem foi porque diz que eu não tenho capacidade para ler. Parecia que estava a ler um texto. E estava mesmo. Eu, geralmente, quando chega à noite, a minha cabeça já não está a funcionar da melhor maneira e, portanto, já não sou capaz de fazer estas coisas de improviso, como faço o Futebol de Verdade do meio-dia e meia, e cheguei à conclusão que para poder dizer tudo aquilo que quero dizer, o melhor mesmo é ter um texto escrito, e portanto estava mesmo a ler um texto, aquele arranque do Futebol de Verdade Flash, aquele primeiro comentário é mesmo lido, é lido em função de um texto que tenho à minha frente. Portanto, a propósito disto, e da atenção que a malta vai dedicando, sobretudo às questões de arbitragem, que também estão sempre lá nas edições do Futebol de Verdade Flash. Há sempre um período final que é dedicado a comentar a arbitragem dos jogos. Os comentários são sempre muito naquela base. Como é que é possível saber, achares isso e tal? Essa opinião não é honesta. Isso não é uma opinião de quem é sério e tal. Assim, as opiniões são um bocadinho isso mesmo. São opiniões. É assim, vocês podem ter uma, eu posso ter outra. Eu, em relação à arbitragem, eu nunca tenho opiniões muito definitivas porque sei precisamente que os lances são muitos deles sujeitos à interpretação e ainda ontem, por exemplo, no jogo do Benfica com o Marseille, há aquele lance do... Eu não sou de dar penaltis por tudo e por nada. Há aquele lance do João Neves com o Aubameyang, que eu, a mim não me pareceu logo no primeiro momento suficiente para que o árbitro desse grande penalidade, mas depois todos os especialistas que foram consultados pelos jornais de hoje e pelas televisões de ontem dizem que sim, que era penalti. Portanto, é sempre uma questão de opinião e, enfim, a minha não vale mais do que a vossa, mas eu tenho a capacidade para respeitar a vossa. Vocês acham que é, eu acho que não é. Noutros lances, vocês acham que era amarelo, eu acho que é vermelho, eu acho que não era nada, vocês acham que era vermelho, enfim. E temos que ter a capacidade para respeitarmos a opinião uns dos outros, sendo que eu sei perfeitamente que é isso que traz mais gente para aqui. E estou a chegar ao fim deste ligeiro introito inicial só para vos dizer o seguinte. Ainda ontem, isto porquê? Porque um dos comentários relativos a essa edição, não foi a essa, foi a uma outra edição do Futebol de Verdade, foi a edição precisamente da última segunda-feira, foi no sentido de vir dizer, epá, porque o Futebol de Verdade, com comentários de toda a gente, há sempre quem apareça para estragar o programa e tal, e coisa, e não sei o quê. Bom, e aquilo que... houve um de vocês que veio dizer, inclusive, que foi por causa disso que deixou de ser subscritor, porque isto estava-se a tornar um show de maldicência e uns a dizerem mal dos outros e os outros a dizerem mal dos uns. E, bom, eu também não gosto nada disso. E isso fez-me recuar até um comentário que apareceu aqui na edição da última segunda-feira, em que alguém me dizia que precisamente é porque, por causa de eu ter silenciado esse tipo de opiniões, que o Futebol de Verdade não se tornou um sucesso na comunidade do YouTube. E eu sei disso perfeitamente. Aliás, isto só para vos dizer o seguinte. Ontem, no Twitter, o André Pinotes Batista, que eu não conheço pessoalmente, mas que é comentador, além de ser deputado, é comentador afeto ao Sporting em programas de televisão sobre futebol, veio falar no Twitter sobre o tempo de antena que é dado pelos canais de televisão generalistas, por exemplo, ao Chega e ao seu presidente André Ventura. E mostrou que o André Ventura teve mais tempo de antena do que tiveram o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro. E eu acho isso absolutamente normal, e foi isso que eu na altura até comentei, ou fiz um comentário ao tweet dele, dizendo que acho isso perfeitamente normal. Porquê? Porque enquanto nós basearmos o modelo de comunicação social na escala e no sucesso e no número de likes e no número de visualizações e na publicidade que vem em função do número de visualizações, vamos estar sempre sujeitos a esse tipo de situações em que a escala beneficia aquilo que é mais polémico. Ora, lá está. As intervenções do André Ventura são quase sempre das duas uma. Quem está do outro lado ou acha que é mesmo isso e assim é que é preciso acabar com os corruptos todos que estão no poder político, ou acha precisamente o contrário, que ele é um tipo perigoso e, portanto, vem dizer que ele é que tem que ficar calado e tal. E, portanto, isto gera reações. É um bocadinho, e foi isso que eu disse na altura ao André Pinotes Batista lá no tweet, é um bocadinho o mesmo que acontece com os comentadores afetos aos clubes no futebol. Porque quem vê do outro lado ou é muito a favor ou é muito contra. Não há neutralidade. Neutro sou eu, é que tu anda ali e depois a malta nem age nem reage. É assim, epá, olha, lá está o gajo outra vez, é um chato, não diz nada e tal, eu não sei quantos pontos. E é um bocado isso. E eu, se eu achasse que de facto, o meu futuro seria ter muita gente a ver no YouTube, então quanto mais gente a criar baderna e confusão por aqui, melhor. Como não é isso que eu acho, entrei para um caminho diferente, que é o caminho de tentar convencer-vos a irem ao meu Substack, tadeia.substack.com, a subscreverem, a fazerem a subscrição, nem que seja gratuita, e atenção, há uma novidade a este respeito, desde anteontem, é possível testar durante uma semana, gratuitamente, ter acesso a todos os conteúdos, e depois só ao fim de uma semana é que têm que tomar uma decisão sobre se querem continuar como subscritores ou não querem. O que é que têm que fazer é, muito basicamente, dar um salto às edições do Último Passo, que é o texto que é gratuito, vai para todos, e há lá sempre um botão, desde a edição de ontem do Último Passo, há lá sempre um botão que vos permite entrar numa semana de teste. gratuito e aí sim, no final dessa semana, podem decidir se querem continuar com subscritores ou não querem. Pronto, já falei aqui durante tempo suficiente, quase 10 minutos, para poder esperar que chegasse mais gente, já estamos 30 neste momento a assistir. Vou começar por olhar então para os vossos comentários, para aqueles que já cá estão. O primeiro a chegar hoje foi o Luís António Cabral, que está cá sempre e, portanto, não só está sempre, como é rápido. E a primeira pergunta que o Luís deixou hoje foi o que acha de a confirmar-se Zubizarreta para diretor desportivo do Porto. Bom, é preciso primeiro confirmar-se que ele é o nome escolhido por André Villas-Boas, como já foi aventado, e em segundo lugar é preciso André Villas-Boas ganhar as eleições do Futebol Clube do Porto, para isso virá a acontecer naturalmente. Ora, muito bem, o que é que eu penso sobre isso? Eu gosto do Zubizarreta. Acho que o António Zubizarreta é um tipo moderno, informado, civilizado, urbano, gosto muito de o ler, ele escreve semanalmente no El País, e eu, para quem não me segue assim com tanta frequência, pode ficar a saber, porque eu já disse isto aqui várias vezes, o que eu leio em termos de futebol em língua espanhola é basicamente o El País, rejeitei os jornais desportivos, não me interessam, são todos eles muito virados para a tal retórica e para as tais narrativas clubistas, não é isso que me interessa, interessa-me ler o El País, que me parece ser de todos o jornal, não só mais equilibrado, como aquele que tem gente mais interessante a escrever. E a eventualidade do Zubizarreta poder vir a ser o diretor desportivo do Futebol Clube Porto encaixa muito nessa ideia de que os diretores desportivos hoje em dia já não precisam de estar intimamente ligados ao fenómeno nacional, porque depois muita gente me pode dizer, epá, mas o Zubizarreta depois não sabe nada do futebol português, não sabe onde é que fica o Joaquim Almeida de Freitas, que é o campo do Moreirense, não sabe como é que se vai para Vizela. Ah, mas ouçam, isso cada vez mais, isso é pouco importante. O que é importante, de facto, é ter uma visão, e isso é que é importante, é quem quer que seja, ter uma visão, ter uma ideia, ter depois a capacidade para a pôr em prática e para isso saber rodear-se das pessoas mais competentes para poderem ajudá-lo a pôr essa visão e essa ideia em prática. E acho que é isso que é importante. Portanto, se formos a ver, por exemplo, e ele é um dos homens que está já retratado na série de artigos Eminências Pardas, que eu vou escrevendo no meu Substack sobre os diretores desportivos com maior destaque no futebol mundial, mas, por exemplo, se formos a ver, o Andoni, o Chiqui Beguiristain é o diretor desportivo do Manchester City, mas enfim, é um Manchester City de influência muito espanhola, com o Ferran Soriano a mandar no grupo, com o Pep Guardiola como treinador, e portanto isso até acaba por ser entendido, mas tivemos lá também casos como o Luís Campos, português, que manda no Paris Saint-Germain, como o caso do Damien Comoli, francês, que já mandou em vários clubes ingleses e agora é presidente do Toulouse, voltou um bocadinho à base. Enfim, estão lá vários casos retratados de diretores desportivos que não têm necessariamente que estar a trabalhar no seu país de nascimento. E, portanto, isso para mim não é de todo um problema. Jorge Fernandes, bom dia. Boa tarde para o Miguel Lopes. Bom dia para o Luís Mendes. E pergunta ao Jorge Fernandes, será que o Benfica não devia contratar um adjunto para auxiliar o Roger Schmidt a ler o jogo? Existem treinadores na Liga 3 que conseguem fazer isso bem. Oh, Jorge, eu não, enfim, não tenho... lá está. Aí entramos já no domínio da opinião. Aliás, é uma das sondagens de Instagram que eu vou daqui a bocadinho dar-vos aqui os resultados que eu fiz esta semana. É porque razão é que o Roger Schmidt não faz mais substituições. Eu não tenho toda a certeza que seja uma incapacidade para ler o jogo. A não ser que a gente depois chegue à conclusão que o Guardiola também não as faz porque não sabe ler o jogo. Porque às vezes as coisas para o City também não estão a correr bem. Portanto, eu creio que o Roger Schmidt tem uma série de adjuntos, não precisa com certeza que seja contratado mais um, mas eu julgo notar aí nesta pergunta do Jorge Fernandes um travozinho de ironia. Aliás, ele depois acrescenta, talvez o problema seja que Roger Schmidt não quer dizer ninguém a dizer-lhe coisas ao ouvido. E pergunta ainda ao Jorge Fernandes, ontem o Liverpool encaixou 3 da Atalanta em casa. Se fosse o Benfica, o Porto ou o Sporting, era um escândalo nacional. Pois é, que em Inglaterra eles também não acharam muita graça. Será porque em Portugal só temos adeptos da maioria divididos por esses 3 clubes, é um fator, sim, é importante, sem dúvida nenhuma. Porquê? Mas isso é uma questão, e eu volto a dizer, já o disse aqui várias vezes, é uma questão sociológica. A gente não pode agora aqui, de repente, por decreto dizer, a partir de hoje, as pessoas têm que ser adeptas do clube da sua rua. porque é assim que tem que funcionar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A única coisa que pode ser feita, e que eu acho que deve ser feita, é criar condições para... E atenção, também não é... Não sou nada adepto de que se veja o fenómeno ao contrário daquilo que eu acho que ele deve ser visto. Porque há muita gente que diz, ai, o Coroxense, que é o clube da minha terra, não tem mais adeptos porque as televisões não falam do Coroxense. Ou não tem mais adeptos porque os jornais não dão espaço ao Coroxense. Não é nada disso. Não tem mais adeptos porque não tem mais adeptos, ponto. E enquanto não tiver mais adeptos, não, as televisões e os jornais não vão falar, porque as televisões e os jornais falam daquilo que têm naturalmente, lá está, voltamos à tal questão da escala e da necessidade de trabalhar para um mercado, falam naturalmente daquilo que tem mais mercado, daquilo que tem mais gente interessada em ler. Eu posso achar que é o máximo os jogos de rugby do meu filho, mas não vou fazer artigos no meu Substack sobre os jogos de rugby do meu filho, porque ninguém quer saber, a não ser eu e os pais dos outros jogadores que por lá estão. Portanto, não é uma coisa que seja, não funciona assim, não era? Se eu de repente agora começasse a fazer artigos sobre os jogos de rugby do meu filho, ele não ia transformar-se automaticamente no Duvan van der Merwe, que é, do meu ponto de vista, o melhor ponta do mundo neste momento. Não é assim que funciona, é ao contrário. E, portanto, aquilo que temos que perceber é que esta é uma questão sociológica, é uma questão em que os clubes têm que começar a ganhar, temos que criar condições para que os clubes possam ganhar, para que possa haver mais competitividade, para que possa haver mais clubes fortes. Aí só depois disso acontecer é que esses clubes passarão a conseguir ter adeptos. O que está na raiz é a tal razão sociológica de início do século passado, em que os mesmos clubes concentraram muitas atenções dos adeptos em Portugal. Bom dia para o Ricardo Topa, bom dia para o Filipe Oliveira, bom dia para o Vincent Lima, João Ferreira, olá pessoal, excelente texto matinal, parabéns António, obrigado João, hoje escrevi sobre o Sven Horan Eriksson e vamos falar um bocadinho sobre Eriksson também aqui hoje no programa. Bom dia para o João César, Luís Rodrigues, boa sexta-feira ao António e aos restantes, os assumiu-os ao Schmidt. No jogo de ontem serão dos adeptos que recordam com saudade tempos idos com Eriksson ao leme. Depende, aliás, nem precisam de ir tão atrás. Basta-lhes recordar com saudade tempos idos com Schmidt ao leme na época passada. São basicamente assumidos que vêm de pessoas que gostam muito quando ganham e não gostam nada quando perdem. Mas atenção, eu sou pelo direito a assobiar. Era o que mais faltava, agora impedirmos as pessoas de assobiarem. Agora, aquilo que eu não acho é normal, é que muitas vezes sejam os mesmos que há um ano achavam, há um ano se calhar já não, mas que há um ano e meio achavam que Schmidt era o maior gênio do futebol europeu, mundial, universal, e agora já acham que o homem não é capaz de montar uma equipa. Portanto, vamos lá com calma, não me parece de todo que seja esse o caso. Também escrevi sobre Schmidt esta semana, e quem quiser tem no meu Substack textos sobre o assunto. Bom dia para o Rafael Mota, boa tarde, eu sou o Alexandre Salazar e o Luís Mendes estão em Moçambique, portanto lá é mais tarde, para eles já é boa tarde. Bom dia para o Pedro Bicas, olá para o Simão Rochinol, bom dia António e a comunidade do Futebol de Verdade. Partindo do princípio que o Benfica e a Atalanta confirmam a passagem para as meias finais da Liga Europa, que hipóteses reais tem a equipa da Luz em ir à final? Eu acho que depende muito de uma série de fatores, Simão. Para já estamos ainda longe. Ainda têm os dois que confirmar a passagem. E parece-me mais segura a passagem da Atalanta neste momento do que a do Benfica, sendo que, atenção, acho que o Benfica é a melhor equipa que o Olympique de Marselha e acho que o Liverpool é a melhor equipa do que a Atalanta. Mas a Atalanta, depois dos 3-0 de ontem, a denotar uma claríssima tendência do Liverpool para desvalorizar a Liga Europa, porque apresentou uma série de jogadores não habitualmente titulares, e os que estavam a jogar e são titulares, se calhar não estavam com o foco necessário. Isto significa o quê? Que vai depender muito. Primeiro, de conseguirem passar os dois. Depois, do momento em que estiverem os dois, na altura em que chegarem a esses jogos. Não é agora. Uma coisa é agora, outra coisa é daqui por 3 semanas. E, por fim, do foco que cada um deles puser nesses jogos. Porquê? Porque vai depender muito, olha, do Benfica reentrar ou não numa luta mais acirrada com o Sporting pelo título de campeão nacional, da Atalanta e a Itália, em princípio, depois dos resultados de ontem, vai ser uma das duas equipas mais fortes do ranking europeu desta temporada, o que quer dizer que vai ter mais uma vaga na próxima Liga dos Campeões, e se nós podemos de repente achar e dizer, bom, Inter, Milan, Juventus e Genoa, em princípio, serão os 4 primeiros da Série A, mas vai haver um quinto lugar que também vai dar Champions. E na luta por esse quinto lugar estão, por exemplo, a Roma, que ainda está também na Liga Europa, e a Atalanta. E entrar na Champions vai ser muito importante. Agora, qual vai ser a via que a Atalanta ou a Roma também vão escolher ou privilegiar para poder eventualmente chegar à Champions? A luta pelo quinto lugar na Série A ou a luta por ganhar a Liga Europa, onde, mesmo saindo o Liverpool, continua a haver um adversário do calibre do Leverkusen? Portanto, tudo isto vai depender muito de muitos fatores. E agora, olhando para uma equipa e para a outra, para aquilo que é este Benfica deste ano e para aquilo que é esta Atalanta deste ano, a mim o que me parece é que a Atalanta pode criar dificuldades seríssimas ao Benfica, tal como já criou dificuldades seríssimas ao Sporting. E o Sporting está à frente do Benfica no campeonato. Portanto, que hipóteses reais tem? Tem hipóteses reais. Se isso vier a acontecer, se fosse hoje, eu diria 60 para a Atalanta, 40 para o Benfica. Mas não é hoje. É daqui a vir a acontecer, será daqui a 3 semanas. Portanto, daqui a 3 semanas a gente logo vê o que é que vai acontecer. Hugo Silva, bom dia. Filipe Oliveira, acha que devia haver o estatuto de dirigente para proteger e beneficiar aqueles que trabalham nos clubes e associações mais modestas, como, por exemplo, entrar na reforma mais cedo? Oh, Filipe, nem pensei sobre isso nunca na minha vida. Não percebo porque é que o dirigente desportivo, que não é ainda por cima profissional, pode ter direito a entrar na reforma mais cedo do que outro profissional de outra área qualquer. Mas, Filipe, fica à espera que, seja aqui, seja no Discord, depois me fale um bocadinho mais sobre isso. Alexandre Salazar, o que acha da hipótese de Zubizarreta como diretor desportivo da candidatura de André Villas-Boas? Ontem Villas-Boas não desmentiu, por isso é bastante provável que seja o nome a apresentar na próxima semana. Alexandre já respondeu lá atrás. O Alexandre se calhar ainda não tinha chegado, mas é uma questão depois de dar um salto ao início do programa para perceber. Viriato Rui, que é o Rui Costa. Boa tarde, malta. Estamos prestes a ter novo presidente da federação. Tem só Adem Proença e Figo. Acha boas opções? Acho boas opções, cada um com as suas vantagens, cada um com os seus problemas, que são diferentes. No caso do Pedro Proença, eu diria que ele é demasiadamente politicamente correto. Passo o duplo gerúndio, ou duplo adverbio de modo, assim é que é. Mas, no caso de Figo, eu acho que ele não tem vida para isso. Enfim, acho que ser presidente de uma federação é uma coisa que lhe vai ocupar, se calhar, demasiado tempo e mais tempo do que aquele que Figo estaria disponível para dispender. Mas são, naturalmente, duas opções válidas. Isto só na brincadeira, Rui, se eu podia ser hipótese. Mas, ninguém quer saber daquilo que eu penso. E diz que a primeira medida, diz o Alexandre Salazar, era publicar em livro o F80. Vamos a ver, pode ser que um dia aconteça. César Gonçalves, bom dia, um abraço. João Fialho, bom dia. Nuno Cunha, tem que estar bem sem bola, trabalha muito, mas não marca. Marcos Leonardo, entra e tem golo, mas interage pouco com os colegas e dá-se pouco ao jogo. Em que posição fica o Arthur Cabral no meio disto tudo? Oh, Nuno, há uma coisa que eu escrevi por acaso a propósito daquele texto que fiz esta semana também, no último passo. Sobre Erling Braut Haaland e Viktor Gyökeres, que era o City perdeu o impacto que Haaland teve na primeira época, porque os adversários conseguiram adaptar-se bem, mas continuar a funcionar. Porquê? Porque o papel do treinador é pensar em soluções que sejam coletivas e não individuais. Isto é, quando Guardiola integrou Haaland na equipa do Manchester City, fê-lo, e o Haaland teve um impacto no City um bocadinho semelhante, embora a níveis diferentes, àquele que o Gyökeres teve no Sporting do Ruben Amorim esta época. A partir do momento em que os adversários começam a perceber como é que aquilo funciona e começam a desenvolver antídotos, o papel do treinador não é, epá, agora tenho que arranjar aqui maneira do Haaland voltar a ter o impacto que teve. Não, isso foi lá atrás. Já foi. O papel do treinador é perceber, ok, agora que eles estão centrados no antídoto contra o Haaland, eu tenho que arranjar aqui outra maneira de os enganar. e essa maneira é sempre coletiva. Ora, aquilo que eu acho fundamental, e que nem sempre, do meu ponto de vista, e isso tem levado, o facto de nem sempre ter sido respeitado, tem levado a esta alteração constante. Ora jogava o Tenkstedt, ora jogava o Arturo Cabral, ora jogava o Musa, depois veio o Marcos Leonardo, joga o Marcos Leonardo, e não há uma aposta consolidada e consistente num jogador, que são jogadores com características muito diferentes, e o Nuno fez aqui uma descrição rápida, mas mais ou menos certeira daquilo que são as características de pelo menos dois deles. Aquilo que é fundamental é Schmidt escolher um avançado de acordo com a ideia que tem para a equipa. E a ideia que Schmidt tem para a equipa é uma ideia de ter um avançado capaz de trabalhar sem bola, capaz de atacar a profundidade com diagonais para as costas dos centrais exteriores, se for uma defesa a 5, ou dos laterais, se for uma defesa a 4. E, portanto, eu acho que Tenkstedt é uma boa solução, quer marque 10 golos, 5 golos ou 30 golos, desde que a equipa depois lá está, renda. E eu acho que é muito por aí que Schmidt tem que pensar a maneira de jogar da equipa. Agora, aquilo que me parece é que o Benfica, entretanto, gastou muito dinheiro em jogadores que não se enquadram necessariamente nessa ideia, como são os casos do Arturo Cabral e do Marcos Leonardo, do Arturo Cabral e do Marcos Leonardo, exatamente. Portanto, acho que não houve ali uma adequação perfeita entre a ideia e a prática. Mas já escrevi sobre isso. Dizendo o Alexandre Salazar, a brincar sobre a questão do Zubizarreta, que a sorte é que os campos do Moreirense e do Vizela são vizinhos. Olha, Alexandre, são dois dos campos da Primeira Liga atual aos quais eu nunca fui. Nem a um, nem ao outro. E não são muitos, mas acontece porque eram equipas que, no meu período em que eu viajava pelo país para fazer in loco as crónicas dos jogos, não estava na Primeira Divisão. Josias Martins Cardoso, bom dia, só cheguei agora, perdi muita coisa. Acho que não, Josias, mas pode sempre dar lá um salto atrás para ver. Ricardo Alves, boa tarde. César Gonçalves, ontem assisti ao fim do jogo do Benfica, a adeptos, aos assobios à equipa após a vitória. Não acha que isto ainda destabiliza mais a equipa? César, já falei sobre isso também. Eu sou e serei sempre o direito a assobiar. Não sou a favor da repressão do direito de expressão. Agora, as pessoas que assobiam, com certeza não o fazem para... Epá, deixa cá ver se com o meu assobio eu consigo que a equipa jogue melhor. Não, fazem porque estão danadas da vida. E, portanto, assobiam. Se isso é inteligente ou não é no longo prazo, se isso ajuda a equipa ou se a desestabiliza, não é nisso que as pessoas estão a pensar naquela altura, porque racionalmente, como é natural, ninguém o vai fazer. Ricardo Alves, será a vitória da Atalanta favorita agora à passagem, fazer crescer a possibilidade do Benfica levar a Liga Europa? Lá está. Tal como na resposta de há bocadinho. Depende. O Liverpool é melhor equipa do que a Atalanta. Já agora, se desse para o Leverkusen também ser eliminado, também era uma festa. Vai ser difícil, porque ganhou por 2-0 ao West Ham. Mas isso não quer dizer que vai sempre depender muito daquilo que for o investimento de cada equipa naquele momento em específico. Eu preciso de vos apanhar nos comentários para poder começar com os assuntos do dia. Não vai ser fácil. Miguel Lopes, a contratação de Tosé Marreco ao Arouca pelo Gil Vicente foi a bem. Como já se falou por aqui, não foi ao Arouca, foi ao Tondela, tanto quanto sei. Como já se falou por aqui, este aspecto devia ser regulamentado. A Liga esperará que a UEFA o faça ou poderia avançar sozinha para aplicar em Portugal? Não, não pode avançar sozinha, como é evidente. Não sou de... Num mundo que é global, não sou nada a favor de soluções nacionais. Até porque são facilmente torpedeadas por questões internacionais. Alexandre Salazar, a primeira grande memória que tenho de Eriksen era aquela equipa da Lazio, do final dos anos 90, com o Sérgio Conceição, o Couto, o Salas, o Mancini. Portanto, o Alexandre é mais novo que eu. Obrigado por me recordar disso. André Oliveira, bom dia. Reparem na diferença de mentalidade. Schmidt ganha e é assobiado. Klopp perde e ninguém perde a cabeça do homem. Pois não, já se vai embora, já se sabe. Os treinadores deixam de ser bons conforme o resultado. Não, não deixam. Mas também não são, muitas vezes, tão bons como os fazem os resultados. É isso que temos que ter em atenção. Diz o Alexandre Salazar que nem valia a pena pedir a cabeça, ele já disse que vai sair, é verdade. Reconhece o André Oliveira, mas se fosse cá no Burgo era coisa para correr muita tinta, como é evidente também. E diz ainda ao Rafael Mota que comparar o Klopp, que já foi campeão europeu pelo Liverpool, com o Schmidt do Benfica, não parece uma comparação muito justa. As comparações são aquilo que são, Rafael. Não têm que ser justas. Às vezes são usadas. Eu também estava mesmo à espera. Esta semana, olha, comparei. E houve muita gente que me disse, pá, mas o gajo está maluco, então o gajo agora para ver está doido, ensandeceu de vez. Isto até, houve alguém que até me escreveu no Facebook que é vergonhoso fazer uma comparação destas. Porquê? Porque eu usei alguns aspectos da atualidade para comparar situações, não é? Não são as pessoas em particular, ou o seu rendimento, tal, para comparar Jokeres com Haaland e Schmidt com Guardiola. Portanto, não estou a dizer que vamos lá agora ver quem é que é melhor, se é o Jokeres ou se é o Haaland. Ou vamos lá ver agora quem é que é melhor, se é o Schmidt ou se é o Guardiola. Não, as pessoas é que raciocinam muito nessa base de vamos ver quem é que é até maior, não é? Já falámos muito sobre isso aqui do tempo do futebol de verdade em direto para todos. André Oliveira, percebo, mas também já perdeu muita coisa. A minha questão é só a comparação de mentalidade de uns adeptos e outros. Lá está. Também é uma coisa que pode perfeitamente ser comparada e por isso o fez o André. Jorge Fernandes diz que o Alexandre Salazar se esqueceu do Verón e do Almeida. Almeida era com Y, era Matias Almeida. Alexandre Salazar, sim, eram vários. Foi nessa equipa que conheci o Mihailovic. Em que os livres eram como penaltis, e diz ainda o Jorge Fernandes que Nedved também estava nessa equipa fabulosa da Lazio, e o Jaime Abreu, boas! Afinal, acho que consigo participar. O António vai perceber o meu comentário. Eu percebo os comentários todos, Jaime. Às vezes, a malta é que não se entende. João Ferreira, acho que neste momento o Benfica não é favorito sequer à final. Eu também acho que não, mas lá está. Vamos esperar para ver. Primeiro é o Marselha, depois é quem vem a seguir, que em princípio será a Atalanta. Mas a Atalanta de hoje não é a Atalanta daqui por um bocadinho. Consegui-vos apanhar. Esta é a boa notícia da coisa. E isto quer dizer o quê? Que vamos passar às rúbricas fixas do Futebol de Verdade de sexta-feira. E a primeira de todas, que não é fixa do Futebol de Verdade de sexta-feira, mas vai haver hoje. Porquê? Porque o Guilherme Pereira tanto me melgou na semana passada no Discord, porque ele estava muito bem e eu ainda não tinha dado a classificação da Fantasy e da Liga dos Campeões, que eu decidi e anunciei aqui na semana passada que esta semana ia dar a classificação da Fantasy e da Liga dos Campeões. Apesar de a semana a mim me ter corrido de uma maneira absolutamente catastrófica. Porquê? Porque eu esqueci-me de fazer transferências. Isto quer dizer que fui a jogo esta semana com o Diogo Costa, com o Nico Gonzalez, com o Lautaro Martínez, com o Federico Di Marco, com uma série de jogadores que já nem sequer estavam em competição. Mesmo assim, não me correu muito mal, porque os outros que lá estavam eram suficientemente bons para aguentar a equipa. Mas vamos lá então, e isto para dizer o quê? Que ao Guilherme parece que correu um bocadinho piorzito, porque ele estava lá lançado para ganhar e esta semana parece que a coisa não lhe correu muito bem. Vamos então, primeiro que tudo, olhar para a tabela da nossa Fantasy da Liga dos Campeões. Aí está ela. Vou retirar daqui o banner para se conseguir ver até abaixo. Já está. Muito bem. Primeiro que tudo, saberem que para acederem à nossa Fantasy da Liga dos Campeões, basta terem uma equipa na Fantasy oficial da UEFA, e para aceder à Liga FDV, Liga Futebol de Verdade, o código de acesso é este que está ali a aparecer. É o 30G7AN8X08. Repito, 30G7AN8X08. Bom, quem está à frente, após a primeira mão, dos quartos de final, e entre 240 participantes, eu estou em 40º lugar. Não é nada mal. Para quem jogou com uma série de tipos que já não estão sequer em prova, não é nada mal. Bom, o primeiro é o Ruben Carvalho, com a equipa Fustigadores, tem 656 pontos. E subiu à primeira posição, por troca, precisamente com o Guilherme Pereira, que deu um tombo gigantesco, perdeu 20 pontos para o Ruben Carvalho esta semana. O segundo é o Captain Subs, com a equipa Mean Machine, 650 pontos. Terceiro, o Guilherme Pereira, com a equipa Bochum in Champions League, com 644 pontos. Estão os três ainda ali perfeitamente na luta. E eu acho que não se pode sequer afastar qualquer dos membros deste top 12 que eu aqui vos apresento hoje. Quarto lugar, Avrel 85, com a equipa Sport Avrel, 627 pontos, já uma distância para o top 3. Quinto, o Nuno Alves, com a equipa Boémios 04, 625. Sexto, Hugo Barrias, com a equipa Clesson Grass, 624. Sétimo, o Nortenho, com a equipa Nortenho Futebol Clube, 621. Oitavo, o Maral dos Cepos, com a equipa Minuchel, com 620 pontos. Eu agora aqui baralhei-me, porque Minuchel é o nick do jogador em causa, no, por exemplo, no nosso servidor de Discord. Nono lugar, o Edi, com a equipa Mai Benfica, 615. Décimo, Pedro Ferreira, com o LOL United, 610. Décimo primeiro, o António Ferreira, com a equipa Cansados Futebol Clube, 605. E décimo segundo, o Sporting Glover, com a equipa Sporting Glover, 603 pontos. Bom, estão aqui então os primeiros 12 classificados. Não se esqueçam que na segunda mão dos quartos de final há mais. Para já, não se esqueçam, é de fazer depois transferências. Eu quero ver, ainda nem sei muito bem pelo regulamento se agora, como é passar da primeira para a segunda mão, se posso substituir todos aqueles que eu tenho que já não estão em prova, ou se só na primeira mão é que podia fazer isso e agora vou ter que pagar pelas transferências extra, porque tenho para aí 6 ou 7 jogadores que já não estão em competição porque foram eliminados e podia tê-los retirado sem custos antes dos jogos desta semana. Portanto, já sabem, mantenham-se por aí, vamos ter competição, com certeza até final, para perceber quem vai ser o vencedor da Liga Futebol de Verdade. Já lá ficou atrás o código para poderem aceder e, posto isto, passamos a, antes de entrar nas perguntas de hoje e no tema do dia, que é o que resta de campeonato, ainda nos faltam 25 minutos de programa, portanto, espero ter tempo para tudo. Daqui a bocado já faço aqui uma segunda ronda com os vossos comentários. Mas antes disso, quero passar pelas sondagens de Instagram. E já está a passar aqui em rodapé o meu nick, ou o meu handle, conforme quiserem, nas diversas redes sociais, para me poderem seguir por lá. Sendo que no Instagram, todos os dias, nas minhas stories, há uma sondagem para vocês poderem responder. Eu escrevo todos os dias, não, é só de segunda a sexta-feira, é mais justo dizer assim. De segunda a sexta-feira eu escrevo o Último Passo, que é o meu texto, que é entregue gratuitamente aos cerca de 6.100, somos 6.100 neste momento, subscritores gratuitos do meu Substack, em tadeia.substack.com, e depois, quando é feita a partilha de uma imagem relativa a esse texto no Instagram, em story aparece sempre uma sondagem relacionada com o tema. Algumas são mais na brincadeira, outras são mais a sério, para vocês poderem votar e dizer de vossa justiça. Depois, à sexta-feira, aqui no Futebol de Verdade, eu dou-vos nota dos resultados, porque aquilo, as sondagens duram 24 horas, estão 24 horas online, como estão todas as stories, e muitas vezes vocês podem dar o vosso voto, sabem como é que estava a votação no momento em que votam, mas não voltam lá e acabam por não saber qual foi o resultado final da sondagem. Pois muito bem, aqui, hoje, à sexta-feira, sempre no Futebol de Verdade, eu deixo-vos os resultados finais para poderem ficar a saber aquilo que pensa a maioria dos seguidores do meu Instagram. É antonio.tadeia. Para quem quiser dar lá um salto, façam seguir e comecem a votar nas sondagens que lá aparecem diariamente, de segunda a sexta-feira. Pois muito bem, sondagens desta semana, a começar pela de sexta-feira passada, porque na sexta-feira passada a sondagem foi lançada por volta das 10 e picos, o programa foi ao meio-dia e meia, ainda não havia resultados, hoje já posso dar, mas da mesma forma não posso dar é resultados da sondagem de hoje, que só serão dados no Futebol de Verdade da próxima sexta-feira. Sexta-feira passada, eu agora vou ter que retirar daqui outra vez o banner que tinha os meus handles para as diversas redes sociais. Antes disso, deixem-me dizer-vos, a sondagem de hoje é esta que está aqui. Qual foi a revolução mais importante no futebol português? Eu aqui cingi-me aos últimos 60 anos, vamos lá. A de Otto Glória, que foi quem introduziu o profissionalismo quando chegou a Portugal na década de 50. A de José Maria Pedroto, que no final dos anos 60 trouxe uma revolução na metodologia de treino, no trabalho mental dos jogadores. Quando era treinador do Futebol Clube Porto, a de Sven Göran Eriksson, que além de mudar muito em termos metodológicos, mudou também hábitos e mudou também a forma de encarar o jogo, com a imposição da zona pressing, com os treinos, sobretudo com bola, ou a de José Mourinho, que mudou isto tudo outra vez, enfim, foi um bocadinho aprofundar da revolução de Eriksson quando levou o Futebol Clube Porto a ganhar a Taça UEFA de 2003, e a Liga dos Campeões de 2004. Portanto, esta é a votação que está hoje para vocês poderem escolher. Vão lá, votem. Posso dar lá um salto para vos dizer como é que está a correr neste momento. Para já, aquilo que posso dizer-vos é que 44% dos votantes dizem que foi a revolução de Eriksen, 28% dizem que foi a de José Maria Pedroto, 22% a de José Mourinho e só 6% é que escolheram Otto Glória. Bom, portanto, já sabem, vão lá, votem, digam de vossa justiça. Para já, aquilo que vos vou dizer é como é que correram as votações desta semana. A primeira, que foi a de sexta-feira passada, ainda foi antes do derby, era quem vai ganhar o derby. E vocês acertaram. 53% de vocês diziam que ia ganhar o Sporting, como ganhou, por 2-1. 28% diziam que ia ganhar o Benfica e 19% diziam que o jogo ia acabar empatado. Portanto, não foi isso que aconteceu. A maioria aqui teve toda a razão. Mas vamos lá então. Segunda sondagem, que foi a de segunda-feira, foi no, na sequência do texto do último passo chamado O Espelho da Época, em que eu fiz uma análise um bocadinho mais aprofundada àquilo que foi o derby do fim de semana. E a pergunta que vos fazia era basicamente quem é que ia ser campeão. E perguntava-vos, a Liga vai para o Sporting, sem dúvidas, é isso que dizem 55% de vocês que já entregaram o campeonato ao Sporting e acham que não há hipótese da coisa virar. 36%. Dizem que a Liga vai para o Sporting desde que não perca o foco. Portanto, aquilo que concluímos é que, ora, 80, 91% de vocês acreditam neste momento que o Sporting vai ser campeão. Só 9% é que responderam para o Benfica que 4 pontos não são nada. Portanto, ainda assim, vamos ver aqui também, faltam umas semanas para percebermos se a maioria também vai ter ou não razão neste caso. Sondagem de terça-feira foi na sequência do texto antecipar esse importantíssimo Real Madrid-Manchester City de terça-feira. Foi um jogo extraordinário que acabou empatado a 3. Aliás, tivemos uma excelente primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. E a pergunta que eu vos fazia na altura era se a melhor equipa da Europa neste momento é, e depois dava-vos várias possibilidades, o Manchester City, foi o que disseram 67% de vocês, portanto, 2 em cada 3, basicamente. 17% respondem uma que não está na Champions, e eu aqui atrevo-me a dizer que estaria a pensar, se calhar, no Leverkusen, eventualmente no Liverpool. Não estou a ver muito mais possibilidades. 12% responderam o Real Madrid e 5% responderam outra equipa da Liga dos Campeões. Enfim, aqui podemos pensar em quem? Barcelona... Paris Saint-Germain, Arsenal, várias hipóteses também, neste caso, para que a resposta pudesse fazer algum sentido. E depois chegamos então à sondagem de quarta-feira, que é esta que está aqui, na sequência do texto sobre Haaland e Gyökeres. Que nasceu muito daquelas declarações prestadas pelo agente de Victor Gyökeres, Hassan Çetinkaya, que tentou ser ali um bocadinho o Mino Raiola da Wish, dizer que no final da época e tal, Gyökeres vai fazer aquilo que ele vai dizer. Esqueceu-se de uma coisa muito simples, é que há um contrato e há uma cláusula de rescisão que não é propriamente fácil de acionar, porque são 100 milhões de euros. Bom, e a pergunta que eu vos deixava era, Gyökeres vai? E depois dava-vos 3 hipóteses. Para já, a maioria de vós respondeu que ele vai sair do Sporting abaixo da cláusula. Foram 44% que votaram assim. Esta é a sondagem de resultados. Enfim, a de ontem também foi muito dividida, mas é uma sondagem em que vocês estão muito divididos em termos de resultados. 34% dizem que Gyökeres vai sair do Sporting por 100 milhões de euros e 22% que ele vai ficar no Sporting em 2024-2025. E chegamos finalmente ao texto de ontem, ao último passo de ontem, que foi precisamente sobre tal questão de, tal como Roger Schmidt também, Pep Guardiola faz poucas substituições e tal como Roger Schmidt também, Pep Guardiola joga com centrais adaptados à posição de lateral. Embora haja muitas diferenças que eu identifiquei no texto, e aliás as diferenças aqui não são uma particularidade, não são, são tudo, porque uma coisa é partir para isso de base, de raiz e de ideia, outra coisa é acabar por adaptar a equipa a isso. E, portanto, a pergunta que eu vos deixava era, Schmidt joga com laterais adaptados porque 52% de vocês responderam porque não tem outros, 48% de vocês dizem que ele joga assim porque gosta. Portanto, já sabem, estão aqui os resultados das sondagens desta semana. Deem lá um salto ao meu Instagram e votem na sondagem de hoje, sendo que a sondagem de hoje é para vos perguntar, nos últimos 60 anos, qual foi a revolução mais importante no futebol português? Foi a protagonizada por Otto Glória? Foi a protagonizada por José Maria Pedroto? Foi a protagonizada por Sven Göran Eriksson? Ou foi a protagonizada por José Mourinho? Vão lá, votem, escolham a vossa opção e, entretanto, enquanto isso não acontece, vou olhar aqui um bocadinho também para os vossos comentários. Pergunta aqui ainda ao Alexandre Salazar, ainda relativamente a outro tema, se tivesse de dar percentagens de favoritismo aos três candidatos a vencer a Premier League, quanto dava a cada um? Neste momento, eu diria 45% City, 35% Liverpool, 20% Arsenal. Neste momento. Mas foi assim a pensar, de repente, o Jorge Fernandes diz que dava 33% a cada um. Ok, diz o Alexandre Salazar, relativamente à Fantasy, que se pode transferir entre as duas mãos, mas penso que só dois ou três, pois isso é o que se pode transferir sempre. Diz o Jorge Fernandes também que são só três. O Josias Martin Cardoso, fiz uma análise profunda dos pontos na Fantasy, pensei em todas as substituições e consegui fazer menos pontos do que o António. Pronto, está a ver. É que eu sei muito disto, pá. Não sei nada, estou a brincar. Foi mesmo, enfim, foi esquecimento, falta de tempo e mais. Lembrei-me naquele dia de manhã de incluir no último passo um botãozinho para vocês se inscreverem na nossa Fantasy, que eventualmente já tem equipas e quisesse inscrever-se na nossa Fantasy podia fazê-lo por ali. Só não lembrei, foi dia de tratar da minha equipa, isso não. Mas diz ainda aos Josias que tem sorte no amor e azar no jogo, ainda bem, Josias, isso é que é importante, o jogo não interessa nada. João Ferreira, por acaso estou agora a ouvir a oitentena do Matraquilhos e o Tovar e o Malheiro falam muito da revolução de Eriksson. Pronto, ainda bem, estamos de acordo todos. Eu gosto muito do Matraquilhos, acho que é um podcast fantástico. Josias diz ainda que quem escolheu o Autoglória deve ser vaidoso, não necessariamente, Josias, basta ter lido sobre o tema. Eu não sou assim tão velho, olha, cabelos brancos aqui, não há. E, no entanto, sei perfeitamente aquilo que o Autoglória significou no momento em que trouxe do Brasil, imaginem, do Brasil para Portugal, na altura ainda assim buscar inovações ao Brasil, o profissionalismo, porque os jogadores em Portugal não eram profissionais e, enfim, não se comportavam como tal. Diz Alexandre Salazar, não necessariamente, eu votei no José Maria Pedroto e ele faleceu antes de eu nascer, mas o Alexandre foi por uma questão do José Maria Pedroto ser, ainda hoje, uma figura fundamental da história do seu clube, que é o Futebol Clube do Porto, ou não, ou estou enganado. Diz o Josias que está a brincar, e diz ainda ao Josias que já ativou as notificações dos stories, porque não costuma ver as sondagens. Bora lá, Josias, conto com o seu voto sempre. Pedro Almeida, boa tarde, chegou tarde mais uma vez, é isso, temos que começar a marcar falta. E o Alexandre Salazar, agora entre as fases, já se pode transferir 5 ou 6, entre as mãos são 3, era o que eu achava. Diz ainda ao Alexandre Salazar que o Matraquilhos é o segundo melhor podcast a seguir ao Futebol de Verdade, obviamente, são coisas muito diferentes, ó, Alexandre. O Futebol de Verdade é um esforço de improviso em que eu falo aqui um bocadinho com vocês, é um conceito completamente diferente, mas não tem nada a ver com aquilo que é o trabalho muito meritório. Há uma série de podcasts que eu gosto bastante e o Matraquilhos é um deles. Alexandre Salazar é capaz de ter uma ligeira razão relativamente ao voto no José Maria Pedroto. Muito bem, vamos passar às perguntas do dia e vamos ter que responder rapidamente, porque eu ainda quero falar da reta final da Liga, mas para isso vou ter que retirar aqui o comentário para então trazer aqui as perguntas do dia. E a primeira pergunta, deixem-me só dizer-vos que podem deixar perguntas na caixa de comentários do programa, não são só as que estão aqui no live chat, até porque o live chat hoje só acedem os subscritores premium do meu Substack. Podem deixar perguntas na caixa de comentários do programa. Não havia muitas na semana passada. Havia muita gente a dizer mal do árbitro e, sobretudo, a dizer mal da minha opinião sobre os árbitros, mas poucas perguntas que eu pudesse aproveitar para trazer aqui ao Futebol de Verdade de hoje. Ainda assim, consegui escolher uma do meu canal de YouTube, uma do meu servidor do Discord. A malta do Discord também, como as perguntas deixaram de ser diárias, o Futebol de Verdade deixou de ser diário, anda um bocadinho relapsa. Não há lá muitas perguntas, aliás, o Luís Mendes até meteu a mesma duas vezes, porque não há muita gente a fazer perguntas. E eu escolhi a tua, Luís, portanto, fica por aí se ainda aí estás, porque eu escolhi a tua, portanto, convém ficares para a resposta. Mas... Mas é isso que eu vos queria dizer. Bora lá, pessoal, deixar perguntas para a semana. Quero ter um bocadinho mais de embaraço na escolha. Bom, e a primeira pergunta que escolhi de hoje, ou que vou ler de hoje, é a do YouTube. Foi deixada pelo Antero Cardoso. Muito obrigado, Antero, pela sua pergunta. E a pergunta que o Antero deixou foi: depois da era dos 5 violinos, Amorim será o primeiro treinador a ganhar 2 campeonatos no Sporting? Primeiro, Antero ainda não ganhou. Mas pronto, está no futuro, será. Embora esteja a garantir, ou desde já a assumir que vai ganhar. Mas para lhe dizer, se ganhar, é bem possível que sim, mas depende daquilo que for o nosso critério de apreciação. Primeiro de tudo, vamos definir o que é a era dos 5 violinos. Porque os 5 violinos jogaram em temporadas muito diferentes e só fizeram 3 épocas em conjunto. O primeiro a chegar foi Fernando Peiroteu, que se estreou no Sporting em 37 e durou até 49. A seguir a ele chegou o Jesus Correia, que se estreou em 43 e jogou no Sporting até 53. E depois, em 46, apareceram os outros 3. Vasques, Travassos e Albano. O Albano abandonou em 53. O Travassos e o Vasques duraram até 1959. Portanto, vamos definir como era dos 5 violinos o período que mediou entre 53, quando... entre 46 e 49, assim é que é, estava aqui baralhado. Entre 46, que é quando chegam os últimos, Vasco, Travassos e Albano, e 49, que é quando sai o primeiro, que é o caso do Fernando Peiroteu. Ora, neste período, nestes 3 anos, 46, 47, 47, 48 e 48, 49, o Sporting foi sempre campeão. Foi campeão em 47 com Robert Kelly, foi campeão em 48 e 49 com Cândido de Oliveira. Daí para cá, portanto, já sem Peiroteu, mas ainda com alguns dos violinos, que, conforme já vos disse, ficaram no Sporting até os últimos, até 1959, o Sporting ganhou os campeonatos de 51, 52 e 53 com o inglês Randolph Galloway, e o campeonato de 54 com Joseph Zabot, que voltou nessa altura para uma última passagem pelo Sporting, e depois 56 com Henrique Fernandes. Mas período pós-violinos, porque era essa a pergunta do Antero. Há aqui uma hipótese para um treinador bicampeão, que é precisamente Otto Glória, de que vos falei já atrás. Porquê? Porque Otto Glória é campeão pelo Sporting em 66 e começou a época de 61-62, mas foi despedido, ou melhor, houve um acordo para ele se afastar após a primeira jornada, 0-0 em casa com o Lusitano de Évora. O Otto Glória diz aí então a famosa frase: não consigo fazer omeletes sem ovos. Saiu, foi substituído por Juca. Foi Juca o treinador que liderou a equipa durante o resto do campeonato e que acabou por ser campeão, mas na verdade Otto Glória ainda foi campeão, porque fez um dos pontos do Sporting campeão nessa época. Agora, não foi ele que conquistou o título. Portanto, para responder à sua pergunta, concretamente, se Ruben Amorim for campeão este ano, e se chegar até ao final da época, como em princípio vai chegar, sim, será o primeiro a festejar 2 títulos no seu sítio como treinador, porque Otto Glória, apesar de ter sido campeão em 62 e 66, em 62 foi despedido ao fim da primeira jornada. Daí para cá, o Sporting não foi campeão muitas vezes, foi campeão em 70 com Fernando Vaz, foi campeão em 74 com Mário Lino, foi campeão em 80 com vários treinadores, Sreko Radizic e depois Fernando Mendes na ponta final, foi campeão em 82 com Malcolm Ellison, foi campeão em 80 outra vez com 2 treinadores, o italiano Giuseppe Materazzi no início e Augusto Inácio no final, foi campeão em 2002 com Boloni e foi campeão em 2021 com Ruben Amorim. Portanto, para responder à sua pergunta, sim, se Ruben Amorim for campeão, será o primeiro a festejar o bicampeonato, ou 2 campeonatos, porque não foram 2 campeonatos consecutivos, pelo Sporting, desde a era dos 5 violinos. Isso já foi há muito tempo. Estamos a falar de um período entre 1946 e 1949. O que é que vocês têm a dizer sobre o tema? Bom, vamos lá. Ainda sobre podcast, diz o Jorge Fernandes que o Tom Madeira também é um bom podcast, e o João Ferreira que eu podia convidar o Joel Amorim só para eu falar do Dinamo de Tbilisi de 82. Ainda há dias falámos aqui sobre isso. Falámos aqui, não, eu não sei se falei aqui, sei que troquei uns tweets com ele precisamente por causa disso e da Geórgia com quem vamos jogar e da influência que os jogadores georgianos tinham na seleção soviética que jogou o Mundial de 82. Ricardo Pinho pergunta ao António e também para os demais. Alguém percebeu, de acordo com o novo programa do governo, os polícias também terão benesses fiscais? Não consegui encontrar uma clarificação sobre o mesmo. Não faço ideia, Ricardo. É que não faço mesmo. Diz o Josias, não consigo imaginar outra coisa que não seja o Sporting campeão. Já vamos a esse tema um bocadinho mais à frente. Antes disso, segunda pergunta de hoje, que é a pergunta que eu selecionei entre as que estavam no Discord e que foi deixada pelo Luís Mendes. Luís, pergunta longa. Bom dia a todos. Desde que me lembro de ver futebol, que me lembro do senhor Sven Horan Eriksson, primeiro no IFK Göteborg, a vencer a taça UEFA, sobre o poderoso Hamburgo, depois, claro, no meu Benfica. Acima de tudo, lembro-me dele como uma pessoa super educada e fácil de gostar. Eu nunca conheci Eriksson pessoalmente, portanto, mas tenho, toda a gente que o conheceu me diz isso. Não tenho a certeza, mas creio que foi o Ribeiro Cristóvão que, em pleno domingo desportivo, se levantou para lhe dar um passou bem e desejar-lhe felicidades para o futuro, creio que no final da segunda passagem pelo Benfica. Em Liverpool, no mês passado e ontem na Luz, foi algo memorável para todos nós que seguimos a sua carreira, embora com um fim anunciado para breve, tristemente. A minha pergunta, depois deste preâmbulo, é: o que de revolucionário trouxe o jovem Eriksson para o futebol mundial que o levou a ter a carreira impactante que teve? Luís, depois de teres feito a pergunta, e eu antes de ter visto a pergunta, porque faço questão de não dar sal, de não ir à chatroom perguntas do Discord, a não ser quando é para escolher perguntas para o programa, já escrevi sobre o tema, e a primeira coisa que tenho para te dizer é que discordamos aqui relativamente ao impacto de Eriksson no futebol mundial. Acho que Eriksson foi muito impactante no futebol português, não acho que faça parte do lote dos 50 treinadores mais impactantes dos últimos 50 anos no futebol mundial. Porquê? Porque a revolução Eriksson em Portugal teve muito que ver com uma maneira diferente de encarar o futebol, porque Portugal estava muito atrasado nessa altura. Em Portugal ainda se defendia homem a homem. Eriksson trouxe a zona, que já era uma coisa que ele aprendera com as equipas de Nils Lidholm. Lidholm era, nessa altura, o treinador da Roma. Em Portugal ainda se treinava muito de acordo com essa forma de ver. E treinava-se, eu hoje escrevi isso, treinava-se para o futebol como se treinava para o corta-mato. Era subir bancadas, era correr no mato, era treinar na praia, era ir para a montanha. Portanto, faziam-se coisas que não faziam sentido. Eriksson trouxe trabalho com bola. Porquê? Porque queria, precisamente, trazer para a sua equipa aperfeiçoamento tático relativo às questões que, do ponto de vista dele, não estavam bem no futebol português. E isso, somado a um mundo que ainda não era global, em que o conhecimento não circulava como circula hoje, em que o talento não circulava como circula hoje, o Benfica tinha talento, podia manter talento, tinha um treinador moderno, o que automaticamente resultou numa equipa impactante a nível internacional. Mas depois disso, se formos a ver, Eriksson sai do Benfica, vai primeiro para a Roma e para a Fiorentina, ganha uma taça de Itália e perde um campeonato em condições absolutamente escabrosas, porque perde em casa com o último e já condenado Lecce na penúltima jornada e deixa-se ultrapassar pela Juventus, quando já toda a gente pensava que a Roma ia ser campeã. Volta ao Benfica, já não tem o mesmo impacto na segunda passagem. Ah, mas chegou uma final da Taça dos Campeões Europeus. Está bem, mas também o Tony tinha chegado 2 anos antes, ou 3 anos antes, com uma equipa muito pior. E, portanto, o impacto que ele teve em Portugal nessa altura não é o mesmo, por várias razões. Uma delas, o facto do Futebol Clube do Porto já se ter modernizado também, com o Pinto da Costa. Outra delas, o facto de, naquela altura, aquilo que ele tinha para dar à equipa já não ser tão revolucionário, tão inovador. Portanto, ele já não foi tão diferenciado. Voltou para a Itália, é verdade que sim, conseguiu ser campeão com a Lazio, conseguiu ganhar uma taça das taças, conseguiu ser o primeiro treinador estrangeiro a liderar a seleção inglesa, o que é naturalmente também impactante, mas se formos a ver, não tem assim tantos troféus, não tem assim tantos títulos. A partir de determinada altura da carreira, passou a priorizar claramente mais a vertente financeira do que face à vertente desportiva, e isso acabou por ter também o seu impacto naquilo que foi a carreira de Sven Horan Eriksson. Portanto, o que ele trouxe de revolucionário, já disse, aquilo que eu acho que ele trouxe de revolucionário ao futebol português, nunca foi um revolucionário, do meu ponto de vista, no futebol mundial, porque ele tinha as suas referências, acima de todas, de Nils Lidholm, que na altura já era um veterano treinador sueco, que já estava em Itália há muito tempo, desde que tinha ido para lá como jogador, e aliás tinha feito toda a sua carreira como treinador também em Itália. Portanto, está respondida à pergunta do Luís. Vou só olhar aqui agora também para os vossos comentários. Ok, muito bem. Diz aqui o Jorge Fernandes, ainda bem que não falou do Martins, esse melancia lixou bem o Belenenses. Estamos a falar do campeonato de 55, não, o Sporting não foi campeão, quem foi o Benfica, portanto não falei. Alexandre Salazar, o Eriksen chegou a vencer alguma taça dos campeões Champions League? Não. E o Alexandre corrige, porque dizia lá vender. Vamos lá. Porquê? Porque ainda quero entrar no tema do dia. E isto, já estamos com 59 minutos de programa, portanto já não há muito tempo para isso, mas ainda quero aqui falar disso, porque foi isso que foi prometido. E quero fazer-vos a seguinte pergunta. Vocês já me disseram aqui, e disse o Josias, nomeadamente, que acho, não vê outra possibilidade a não ser o Sporting campeão. O dia 2 pode ser muito importante para isso, porque o Sporting vai ter uma das 4 deslocações que ainda tem daqui até a final do campeonato. O Sporting, neste momento, tem 4 pontos de avanço sobre o Benfica, um jogo a menos. Se ganhar esse jogo a menos, que vai ser a meio da próxima semana em Famalicão, pode aumentar essa distância para 7 pontos, mas para isso, atenção, é preciso ganhar também o jogo de hoje contra o Gil Vicente, que acaba de mudar de treinador, mas ainda não tem o treinador novo, isto é, já não tem o Vítor Campelos, mas ainda não tem o José Marreco. Portanto, se formos a ver bem, até porque o Sporting tem 13 golos de avanço sobre o Benfica neste momento, o Alexandre Salazar deixa aqui agora uma pergunta sobre os centrais do Porto. Alexandre, já não vamos ter tempo para isso. Aquilo que eu sugiro é que a pergunta salte para a caixa de comentários, porque aí poderá eventualmente ser aproveitada para o próximo Futebol de Verdade. Porquê? Aquilo que eu quero saber é se vocês veem outra possibilidade a não ser o Sporting campeão. Isso aí sim, escrevam para aí, que eu ainda lá vou ler antes de deixar aqui o meu raciocínio sobre a matéria. E queria falar-vos também sobre a luta pelo terceiro lugar e sobre a luta pela manutenção, mas já não vamos ter tempo hoje para isso, infelizmente. Mas ia dizer, o Sporting tem 13 golos de avanço sobre o Benfica, na diferença de golos neste momento. Os dois clubes estão iguais em termos de confronto direto, o que quer dizer que a diferença de golos será o fator de desempate seguinte, caso venham a acabar com os mesmos pontos, como a vantagem do Sporting é grande. Aquilo que se supõe é que, como o Benfica só tem daqui até a final 6 jogos, em 6 jogos pode fazer 18 pontos, isto quer dizer que o Sporting, para ser campeão, precisará, em princípio, de fazer 14 nos 7 jogos que lhe restam. E esses 14 pontos podem vir de diversas formas. Podem ser 4 vitórias e 2 empates, podem ser 5 vitórias, que já são 15 pontos, o que quer dizer que o Sporting tem direito a errar 2 vezes, pelo menos, ou 3, se 2 delas forem empates daqui até a final do campeonato. O Sporting tem, para já, 4 jornadas ou 4 jogos complicados, e eu acho que destes 4 jogos vamos perceber se o Sporting cede ou não cede, porque se o Sporting ceder nestes 4 jogos e o Benfica conseguir ganhar os 3 que tem ao mesmo tempo, e atenção, são 3 jogos particularmente difíceis também, então aí podemos ter uma reta final, 3 jornadas competitivas. Caso contrário, então aí, se o Sporting nestes 4 jogos conseguir pelo menos manter estes 4 pontos de avanço que tem neste momento, não creio que haja muitas possibilidades do Benfica ainda poder vir a sonhar com o campeonato. E atenção, para o Sporting manter 4 pontos, e isto porquê? Porque nestes 4 jogos está a deslocação ao Dragão para jogar com o Futebol Clube do Porto. Para o Sporting manter 4 pontos de avanço, até poderá perder um jogo, desde que o Benfica os ganhe todos. Para já, hoje, Gil Vicente Sporting, a meio da semana, a reposição do jogo em atraso, Famalicão Sporting, depois Sporting Vitória Sport Clube, e, por fim, Futebol Clube do Porto Sporting. Ao mesmo tempo, o Benfica jogará no domingo em casa com o Moreirense, entre os jogos da eliminatória entre os jogos da eliminatória europeia com o Marselha. A seguir, na jornada em que o Sporting recebe o Vitória, o Benfica vai a Faro jogar com o Farense, jogo complicado, e na semana em que o Sporting visita o Dragão para jogar com o Futebol Clube do Porto, o Benfica recebe o Braga. Depois, na ponta final, enquanto o Sporting vai ter 3 jogos até relativamente mais acessíveis, recebe o Portimonense, vai ao Estoril, recebe o Chaves, o Benfica mantém o nível de dificuldade. Porquê? Porque vai a Famalicão, recebe o Arouca, atenção à excelente equipa do Arouca, e acaba a visitar o Rio Ave. Portanto, eu acho que neste momento o Sporting terá, eu disse na semana passada, 85% de hipóteses de ser campeão. Se nas próximas 4 partidas, isto é, 3 jornadas, o Sporting fizer 9 pontos, ou pelo menos não perder pontos para o Benfica no máximo pode fazer 9, e aqui estamos a pensar, ok, se o Benfica empatar um jogo, o Sporting, além de perder um, poderá também empatar um, se o Benfica perder um jogo, o Sporting até pode perder 2, mas se nestas próximas 4 partidas, 3 jornadas, o Sporting fizer pelo menos tantos pontos como o Benfica, acho que o Sporting terá o título no bolso. Agora, são 4 jogos complicados, 3 saídas, Gil Vicente, Famalicão e Futebol Clube Porto, e um jogo em casa contra um Vitória que está forte e que, por isso mesmo, é bastante complicado. É, com certeza, um compromisso complicado. O que é que vocês dizem sobre isso? Alexandre Salazar, 90% de hipóteses para o Sporting ser campeão. Jorge Fernandes, Sporting será campeão justo. Se fizer 10 pontos nos próximos 4 jogos, já não há nada a fazer para o Benfica. Eu até digo mais, Jorge, eu digo 9. Acho que nem preciso fazer 10, basta-lhe fazer 9. Porque o Benfica não fará mais de 9, seguramente, nos próximos... enquanto o Sporting joga 4 vezes, o Benfica só joga 3. Josias Martins Cardoso, como o Benfica não vai ter a benesse do Marselha, acho que o Schmidt devia apresentar uma equipa alternativa frente ao Moreirense. Eu não tenho a certeza, atenção, que seja melhor adiar o jogo. Desde já lhe digo isto, Josias, não tenho a certeza absoluta disso. E o próprio Schmidt ontem deixou isso muito, muito em dúvida. Pergunta ao Jorge se o Benfica vai poupar com o Moreirense. Eu acho que alguns jogadores vão necessariamente ficar fora no jogo contra o Moreirense. E o Alexandre Salazar diz que equipa alternativa é um termo que não entra no léxico do alemão. Bom, meus amigos, estamos a chegar ao fim. 1h05 de programa, passei 5 minutos do tempo. Queria falar aqui da luta pelo terceiro lugar entre o Futebol Clube Porto, o Sporting Clube Braga e o Vitória Sport Clube. Estão os 3 separados por 3 pontos, para analisarmos aqui também o calendário que todos vão ter até a final. E da luta pela fuga à despromoção, mas não vamos ter tempo. Porquê? Porque as conversas são um bocadinho como as cerejas e vão fluindo. Aquilo que tenho para vos dizer ainda antes de me ir embora, que já sabem, o programa vai ficar agora disponível para toda a gente. Se quiserem isto agora já estou a falar para os outros que estão a ver, não tendo estado no direto. Se quiserem participar no Futebol de Verdade da próxima sexta-feira, o que têm a fazer é, das duas uma, ou fazer já a subscrição premium do meu Substack, e está aqui a passar outra vez em rodapé o endereço, é tadeia.substack.com. A subscrição premium custa-vos 5€ por mês, têm acesso a muita coisa, não é só ao Futebol de Verdade da próxima sexta-feira em direto, têm acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos já lidos por mim, e ainda ontem estive a ler um texto longuíssimo que vai sair amanhã, no meu Substack, e posso dizer-vos já o que é, são os donos da bola relativamente ao futebol brasileiro, porque amanhã começa o Brasileirão, vai sair amanhã, e os subscritores premium vão receber o texto em áudio. E deixem-me cá agora só por curiosidade ver quanto tempo é que tem o texto, porque ele está aqui, e portanto dá perfeitamente para vos dizer, são 21 minutos de áudio que vocês podem ouvir em vez de ler, com os donos da bola do futebol brasileiro. Bom, além disso, têm acesso ao meu servidor de Discord, onde vamos mantendo conversas entre nós sobre futebol e outras coisas. Têm acesso a todo o arquivo do meu Substack, todos os textos que lá estão publicados desde 2020. Já vamos em 2020. O Substack começou em 2021, outubro, mas eu já recuperei textos até ao verão de 2020 e tenciono ir mais para trás com os meus textos que publiquei noutras plataformas. Têm acesso ainda às edições do Futebol de Verdade Flash no momento em que eu as faço, que é na noite em que os jogos se disputam, e têm acesso à possibilidade de comentar os textos por lá também no Substack. São muitas vantagens por 5€ por mês. Se não têm a certeza, podem fazer outra coisa, que é dar um salto ao último passo de hoje, por exemplo, aquele sobre Ericsson, e lá no meio está lá um botão que diz assim, cliquem aqui para um teste gratuito de uma semana. Podem fazer esse teste e ao fim de uma semana não estão satisfeitos, saltam fora, não pagam nada. Se estão satisfeitos, então aí sim entra em vigor a vossa assinatura mensal, a tal que vos custa 5€ por mês, para terem acesso a todos estes conteúdos que eu vou libertando e para poderem ter a satisfação de apoiar o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média. Bom, meus amigos, já sabem, bom fim de semana, aproveitem para ver futebol. O Futebol de Verdade está de volta na segunda-feira, dessa vez para toda a gente em direto, não vai ser só para premium. Na segunda-feira, meio-dia e meia, toda a gente pode aparecer para interagir comigo, para perguntar o que quiser no live chat. Muito obrigado por terem estado por aí, tal como já vos disse, desejo-vos um excelente fim de semana e aproveitem para ver muito futebol.
Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.